Então, boa tarde, vamos dar o início à audição da Federação Portuguesa de Ciclismo, da MUBI e da Estrada Viva, em si mesmo. Portanto, isto é uma audição que tem por base a petição número 236 de 13ª Legislatura e da 2ª Sessão Legislativa, cujo assunto é pelo direito a pedalar em segurança, que entrou na Assembleia da República a 3 de janeiro último, reuniu 9.845 assinaturas e teve como primeiro peticionante David Rosa, da União Velocípede Portuguesa, da Federação Portuguesa de Ciclismo. Estão presentes connosco os senhores deputados Miguel Tiago, do PCP, eu pelo PSD, Carlos Silva, e também relator da petição. Do Partido Socialista está uma senhora assessora do grupo parlamentar. Poderá ser possível que mais grupos parlamentares se juntem a nós, mas vamos talvez dar-vos a palavra. Já agora, para acrescentar àquilo que poderá ser o tema das nossas intervenções, relativamente à vossa petição, a Assembleia da República remeteu a mesma para o Ministério da Administração Interna. Mais ou menos coincidentemente, o Ministério respondeu-nos nos últimos dias. Presumo que os serviços da Comissão ainda terão enviado em tempo para os senhores, não sei se tiveram a oportunidade de ver. Eu penso que será oportuno para aquilo que é o nosso debate. Em termos de audição, eu dar-vos-ia a palavra, sensivelmente 10 a 15 minutos, não sei se vocês distribuirão o tempo. Na sequência, os partidos políticos que, se quiserem também dar a sua opinião, naturalmente falo-ão. E depois, para fechar, portanto, algumas respostas que eventualmente pretendam dar, portanto, têm essa disponibilidade. Portanto, eu dar-vos-ia a palavra e, portanto. E já agora, talvez, para dar a vossa identificação para registro da nossa ata e ficar a referência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O meu nome é Sandro Aruz, sou Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Antes de mais, queria agradecer, em nome também, não só da Federação, mas da MUBI, penso também da Estrada Viva, e todos os peticionários, a oportunidade para estarmos aqui a apresentar esta causa, que para nós, e penso eu, para a sociedade é de uma enorme relevância. Esta petição foi lançada no início de 2016, porque na sequência da entrada em vigor do Código da Estrada, na sua última revisão de 2014, continuava a verificar-se aquilo que nós consideramos um grande desfasamento, ou pelo menos um desfasamento significativo, entre aquilo que esta Casa aprovou, do ponto de vista do espírito da lei, que é o Código da Estrada, e aquilo que é a sua aplicabilidade real e efetiva por parte das entidades competentes e que operam no terreno. E isto verifica-se com um número de vítimas que para nós é inaceitável. Os ciclistas estão claramente considerados como um grupo em risco e, na sequência desta elevada sinistralidade, e mais do que isto, na sequência também de uma percepção que nos parece clara em relação à visão ainda demasiado ancorada em paradigmas do passado no que diz respeito à mobilidade, esta visão não está ainda a ser implementada, ou pelo menos não está a ser implementada da forma como nós entendemos que deve ser, no respeito pelos direitos dos cidadãos que usam a bicicleta nas suas deslocações diárias. Ou seja, em termos genéricos, aquilo que nós consideramos é que a via pública é isso mesmo, é um espaço público, é um espaço de cidadania e, enquanto ciclistas, consideramos que sofremos, vou quase caricaturar, mas de alguma forma sinto isso na pele, enquanto ciclista canto todos os dias, sinto um bullying rodoviário, diário e constante, que faz com que os meus filhos não vão sequer de bicicleta para qualquer lado. Numa cidade como Lisboa, praticamente impossível. E se nós queremos pensar o espaço público também como um espaço de cidadania, então é isso que também temos a reclamar. E não aquilo que se verifica atualmente, que é um desrespeito quase, não diria quase diário, mas quase em permanência, por excessos de desrespeito pelos limites de velocidade, um desrespeito muito grande pela lei que, entretanto, entrou em vigor, que obriga o ciclista a ter que alguém que ultrapassa um ciclista tenha de ter uma salvaguarda de 1,5 m, usando a faixa adjacente, se assim for possível, e uma série de outras situações que diariamente ocorrem e onde a violação da lei, que é o Código de Estrada, é quase sempre feita de forma impune. Nesse sentido, a petição foi lançada com um primeiro subscritor, que é o David Rosa, que é um nosso atleta, ciclista de BTT, olímpico, que se identifica, tal como muitos outros ciclistas, com esta causa. E a reivindicação baseia-se em três pontos que a nós nos parecem da mais basilar justiça e equidade do ponto de vista do que é o usufruto e a utilização do espaço público. Por um lado, maior fiscalização, precisamente porque a lei está a ser violada de uma forma muito frequentemente impune. E isso é algo que qualquer um de nós pode constatar no dia-a-dia. Em segundo lugar, a implementação do regulamento de sinalética de trânsito, que deveria ter entrado em vigor em 2014, a quando do novo Código da Estrada, e na altura, em janeiro de 2016, em que lançámos a petição, ainda não tinha entrado em vigor. Um ano e meio depois, continuamos sem que esse regulamento tenha sido implementado. E posso-vos dar, por exemplo, uma situação muito concreta. O sinal de ciclovia, penso que todos conhecerão, certamente, é o azul, redondo, e que é um sinal de obrigatoriedade. Portanto, obriga que naquele troço específico o ciclista se desloque numa ciclovia. Esse sinal continua em vigor, quando na verdade a lei diz claramente que a utilização de ciclovias é uma opção do ciclista. Isto levanta questões, por exemplo, ao nível da aplicabilidade do seguro. A Federação tem um seguro que aplica aos seus ciclistas, de forma obrigatória, naturalmente, e uma seguradora poderá eximir-se ao pagamento de uma indemnização porque, num determinado troço, apesar de tudo, a ciclovia é ou não é obrigatório de ser usada pelo ciclista. Isto foi uma batalha que tivemos no âmbito da alteração do Código de Estrada, mas haverá outras, e há outras seguramente, que não vou entrar em detalhes e que serão do vosso conhecimento. O que é lamentável é que, passado um ano e meio da entrada, do lançamento desta petição, a resposta que vem do Ministério da Administração Interna é que o processo continua em curso, ou que o processo está em curso. Já lá vão 3 anos e meio. Seria quase razão para perguntar se estamos à espera da nova versão do Código da Estrada para termos a anterior versão do Regulamento de Sinalética implementado. E por último, mas não menos importante, a necessidade de reforçar a pedagogia e as ações de formação e de sensibilização, em particular junto dos mais novos, mas não só, e numa lógica de mudança de um paradigma de mobilidade mais equitativo, mais sustentável e mais humano. São estas as três reivindicações que fazemos e que foram acolhidas por, neste momento, já são mais de 10.100, 10.100 e tal, subscritores, e pelo qual vamos continuar a pugnar até que sintamos que utilizar a bicicleta não é diferente de utilizar uma viatura automóvel, não é diferente de circular a pé pelas nossas ruas e pelas nossas estradas. Porque essa falta de direitos é que nos leva a reivindicar um direito a pedalar em segurança, que é um direito de cidadania e é um direito que todos devemos ter consignado, no fundo. Enquanto não houver uma criança que possa ir para a escola de bicicleta porque quer, e se não vai, é porque não pode. Fizemos há pouco tempo, só para enquadrar, no âmbito de uma parceria, de um protocolo de colaboração com a Direção-Geral de Educação, fizemos um diagnóstico em 4 agrupamentos escolares, com cerca de 10 mil alunos, na região de Lisboa. Desse diagnóstico tivemos 4 mil respostas validadas e os jovens querem andar de bicicleta, mas não o fazem. E não o fazem porque consideram eles e consideram os pais, os seus encarregados de educação, que não estão reunidas as condições de segurança para que isso aconteça. E isso é algo que, mesmo do ponto de vista daquilo que é a estratégia da nossa sociedade no âmbito da redução do consumo energético, no âmbito da promoção de estilos de vida saudável, a redução da obesidade, no âmbito até da promoção de uma cidadania urbana e das cidades mais humanas, aquilo que está a acontecer, mesmo do ponto de vista da formação, não vai nesse sentido. Vai numa lógica ainda, para nós, ultrapassada, e não apenas para nós, porque outros países na Europa já estão claramente à frente disso, esta visão continua ainda ancorada num paradigma centrado no automóvel. Quando a maior parte das pessoas, em Portugal, nem sequer tem carta, mas todos somos peões. E foi essa a razão pela qual lançámos a petição, mas queria também a palavra.
Seria muito rápido, porque o Sandro já disse quase tudo. E antes de mais, agradecer também a sermos chamados aqui e receberem a petição. E também um agradecimento sincero a esta casa, a Casa da Democracia, porque eu trabalho nesta área, faço muitas palestras no estrangeiro e falo muito sobre o processo do Código da Estrada, que foi um processo amplamente participado pela sociedade civil e que teve efeitos, não é? Demorou 10 anos, foi uma luta de 10 anos por parte da sociedade civil, demorou tempo, mas de facto foi um processo muito participado. E o que nos parece, de facto, é que emanou daqui, e eu digo muitas vezes isso de uma forma estranha e quase para esclarecer algumas pessoas que trabalham na Europa sobre estes assuntos, é que pareceu que os deputados e o sistema político estava mais sensível às ideias de sustentabilidade, de ambiente, etc., do que o próprio aparelho do Estado, Deep State, como hoje em dia se diz, não é? Porque estava muito mais enfronhado em paradigmas anteriores. E nisso acho que é o conselho que eu às vezes dou, é irem aos vossos deputados e falarem sobre sustentabilidade, obesidade, economia, não é? Tudo são valores que vocês preservam e isso nós sentimos na vossa audição, e isso foi uma lei emanada com muita qualidade e ficou muito parecida com o resto da Europa. Portanto, os parabéns por isso. O que nos pareceu foi que depois o resto do Estado é muito mais pesado e tem muito mais dificuldades de aceitar, e até é quase uma greve de zelo de não depois implementar aquilo que saiu desta casa. Portanto, o Sandro já falou sobre a questão do 1,5 metro. Muitas vezes nos dizem, não é, tanto a ANSR como a PSP, que isso é difícil de medir, só que só no Código da Estrada em Portugal há cerca de 19 medidas que dependem de metros, não é? Os metros em relação ao cruzamento, há muitas medidas que são também possíveis de coisa. E para além disso, não é, e nisso os deputados também ouviram a sociedade civil, não se ficou com 1,5 metro, porque também é obrigatório a ocupação da via adjacente, precisamente porque quando se ocupa a via adjacente para ultrapassar o ciclista, é facilmente fiscalizável e facilmente verificável com observação. E, portanto, esse tipo de desculpas não funciona. Nós sabemos que aqui há passado quase 2 anos da implementação do Código de Estrada, havia uma coima por não terem cumprido um metro e meio, e qualquer ciclista que ande pela cidade, e vocês poderão observar isso, mesmo que não sejam ciclistas, é que cerca de 90% dos carros, se calhar, não cumpre o Código da Estrada. E, portanto, isso é bastante claro. Outra coisa que nos choca um pouco e nos entristece é que, muitas das vezes, são paradigmas ultrapassados, é que muitas das vezes as ações, campanhas, etc., são campanhas dirigidas às potenciais vítimas, isto é, aos peões e aos ciclistas. Isto é algo que nós temos que ultrapassar. Eu acho que a campanha e o cumprimento da lei deverá ser sempre do mais forte, do mais pesado, daquele que pode, de facto, criar perigo de vida nos outros, que deve, de facto, ter uma cultura de respeito, não é? E eu acho que isso, e mais, porque se formos por campanhas que incentivam o medo, não é? O medo de andar de bicicleta, ou o medo de andar em espaço público, o que muitas vezes resulta é que há menos pessoas a andar de bicicleta, menos pessoas a andar a pé, e os próprios pais, não é, acabam por não deixar os filhos porque acaba por ser uma situação de perigo. E, portanto, todo esse tipo de campanhas, neste momento na Europa, estão abandonadas. Portanto, são campanhas que devem ser dirigidas essencialmente à redução da velocidade e ao respeito dos veículos mais pesados perante os mais frágeis. Isto parece, em termos humanos e em termos éticos, facilmente compreendível, mas, de facto, o paradigma anterior continua a forçar campanhas para os ciclistas terem mais cuidado, para os ciclistas cumprirem a lei, para os peões se atravessarem nas passadeiras, para os peões não se atirarem para a frente dos carros, como dizes algumas pessoas na nossa sociedade, etc. E, portanto, acho que isto tem que ser uma grande mudança de paradigma dentro do Estado, e eu espero que a Assembleia da República também dê algumas recomendações nesse sentido. Em relação a números, eu, para terminar em poucos segundos agora, é só para termos uma ideia, é que não vale a pena estarmos a comparar estatísticas com o resto da Europa baseado em números absolutos, não é? Isso, de facto, é algo que não serve, porque se fizéssemos assim, a Holanda, por exemplo, tem 25% de fatalidades ciclistas, não é? E, de longe, é o país mais seguro para andar de bicicleta na Europa, não é? Portugal tem 4% de fatalidades em ciclistas. Portanto, esse tipo de razão não deve ser usada para dizer que Portugal está numa boa situação. Portanto, o uso de números absolutos, de facto, é, e desculpem-me a sinceridade, um bocado disparatado. Porque se nós medirmos a exposição ao risco, isto é, o número de quilómetros feitos por cada modo de transporte, não é? E proporcionalmente medirmos o risco de cada modo de transporte, temos mundos, números completamente diferentes e até assustadores, que correspondem, de facto, àquilo que as pessoas sentem, os pais que não deixam os filhos ir para a escola, as próprias pessoas que andam de bicicleta, sentem que o risco em Portugal é muito maior que na Holanda. Não é? E portanto é preciso ter muito cuidado quando atiramos estatísticas para fora. Eu tenho aqui um gráfico que não vos a não ver, mas se calhar daí vem que estas duas torres é Cipres e Portugal, não é? Portanto, se nós reduzirmos pelo número de ciclistas ou pelo número de pessoas a andar de bicicleta ou o número de quilómetros feitos por ciclistas, estas duas torres Portugal e Cipres, ok?
Desculpe, isso é em relação à população.
Isto é em relação ao número de ciclistas, mas estas torres, o problema
é em relação à população.
O número de ciclistas é proporcional, não, não é em relação à população, é em relação à exposição ao risco.
Acidentes
Exatamente. Portanto, a exposição ao risco há várias maneiras, desculpem lá se seja pedagógicas, mas a exposição ao risco é fundamental e pode ser medida pelo número de quilómetros feitos por cada modo de transporte, não é? Ou pelo tempo, não é, que cada pessoa está exposta ao risco. Não é? Portanto, isso é outra maneira de medir o risco. Ou então, uma maneira de aproximar é o número de viagens, que é 0,5% em Portugal. Não é, é dos sítios mais baixos na Europa. E, portanto, estar a fazer só por 1 milhão de habitantes dá, de facto, resultados disparatados. Portugal tem 4%, a Holanda tem 25%. Certo? Obviamente. Certo? E, portanto, ao reduzirmos o risco, ao risco, temos este tipo de efeito, que é o efeito que, de facto, nos deve preocupar a todos. É o risco individual de cada um está a sofrer quando sobe uma bicicleta ou é peão. Isto rapidamente. Outros números que é muito importante é a questão da fiscalização. É óbvio que neste momento Portugal está, não é? Acabamos de ganhar o campeonato do Eurovisão e estamos numa cima, mas temos que ter muito cuidado com as estatísticas que atiramos para a frente. Portugal, com o número de multas por 1 milhão de habitantes, e neste caso já faz sentido por 1 milhão de habitantes porque é multas por excesso de velocidade, tem cerca de 28 dos últimos números que temos. A Holanda e a Áustria têm 500 e 400, ok? Isto não quer dizer que na Holanda e na Áustria eles sejam mais estroinas e violem mais a velocidade que em Portugal. Não é? Estamos a falar de 400, 500 multas por 1 milhão de habitantes para 28, que é dos valores mais baixos da Europa. Aliás, e termino agora, isto sente-se claramente. Eu, quando vou com amigos espanhóis e passamos a fronteira, eles olham para mim e dizem assim, agora vou abrandar porque aqui eles fiscalizam mesmo à séria. Ok? E, portanto, este tipo de empirismo, não é? Temos que começar a acreditar, se calhar, mais, não é, naquilo que vemos do que começarmos a aceitar estatísticas sem pensar muito nelas. E não sei se o Ricardo quer dizer alguma coisa.
Boa tarde. O meu nome é Ricardo Ferreira, sou representante da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana e Bicicleta. Obrigado por nos receberem. Eu não tenho muito mais a acrescentar. O Mário e o Sandro já explicaram muito bem a nossa solicitação. Aproveito apenas para pedir que, de facto, haja muita atenção à fiscalização, à forma como ela é feita e que, dentro daquilo que é possível aos membros, aos deputados desta Casa, que passem instruções ou linhas orientadoras para que a formação das diversas polícias que fiscalizam as leis deste país, que sejam bem formados, que conheçam bem as leis e que as defendam como é seu dever, porque, infelizmente, às vezes são os próprios agentes dessas forças policiais que, ou por falta de formação ou por simplesmente não receberem instruções de cima, acabam por ser os prevaricadores e darem um mau exemplo. Obrigado.
Muito obrigado. Entretanto, juntaram-se a nós também pelo Partido Socialista o Sr. Deputado António Cardoso e pelo Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Heitor de Sousa. Eu iria então dar agora a palavra aos deputados e começo talvez pelo Miguel Tiago, que ele há pouco confessou-me que estava com uma certa pressa, portanto, PCP.
Eu agradeço essa essa disponibilidade, Sr. Presidente, e peço-vos desde já desculpa por ter de me retirar após a minha intervenção. Na verdade, eu não pertenço à Comissão, o meu camarada Bruno Dias pediu-me que viesse porque ele não estava disponível e, portanto, da parte do PCP, apenas quero assegurar que tomei boa nota das preocupações, aliás, a petição também as contém. O Bruno Dias tem acompanhado e o PCP tem acompanhado e, portanto, agradecer a vossa intervenção e a vossa disponibilidade. Enfim, o problema neste momento, segundo percebemos, não é tanto da lei, mas da capacidade de o Estado a levar ao cumprimento e, portanto, conseguir que haja um cumprimento da lei ou, pelo menos, uma melhor fiscalização que dê lugar a mais cumprimento da lei. Enfim, evidentemente que da parte da Assembleia também há mecanismos para pressionar o Governo para que se possam tomar medidas nesse âmbito. De qualquer das formas, o essencial e muitos dos problemas que aqui colocam são conhecidos de todos nós. Para que haja mais consciência da bicicleta, tem que haver mais bicicletas, mas para haver mais bicicletas tem que haver capacidade de todos para saber conviver com a bicicleta. Portanto, é aqui uma relação dialética. Nós precisamos de mais bicicletas na estrada para que todos nós tenhamos mais consciência de que existem bicicletas e de pessoas que circulam em bicicletas. Mas para que elas existam, mais bicicletas a circular, também temos que criar as condições para que elas possam circular. Portanto, temos que encontrar os pontos de equilíbrio que nos permitam fazer com que mais pessoas, todas as pessoas que querem usar a bicicleta, possam usar e até aquelas que ainda não sabem que querem, um dia virem a perceber que querem também. De qualquer das formas, eu peço desculpa por me ausentar. Agradeço ao Sr. Presidente ter-me dado a palavra em primeiro lugar, porque sabia que eu estava com limitações. E qualquer questão que também no futuro se venha a colocar da parte do PCP também é a inteira disponibilidade. Muito obrigado.
Eu só queria fazer um pequeno reparo neste sentido positivo. Quando o Mário Alves coloca aquelas questões da sinistralidade e dos indicadores, ele fala, eu não sei se os colegas deputados tiveram a oportunidade de ler o parecer do Governo sobre a petição. Portanto, fazem-no exatamente derivado da resposta que foi dada pelo Governo. Era só esta alerta que queria deixar. Não estamos a seguir formalmente nenhuma ordem específica. Eu fico talvez para o fim, porque enquanto relator, portanto, posso fazer a conclusão. Dou então a palavra ao Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os pressionários, agradecer a vossa iniciativa, do ponto de vista das reclamações que faz são perfeitamente compreensíveis, dado o enquadramento que fizeram. Mas eu acho que nós não podemos enfiar a cabeça na areia e evitar falar sobre os problemas que existem. E nos problemas que existem têm a ver com a forma como nós lemos a realidade. E falou há bocado do indicador que não daria a leitura adequada perante uma determinada realidade. Eu estou de acordo consigo. Mas o problema não é deixar de tentar perceber a realidade a partir de indicadores. Porque os indicadores são, desde que existem, podem sempre ser úteis do ponto de vista do ângulo sobre o qual se quer apanhar a realidade. O que faz porventura falta é haver outros indicadores que complementem, constituam uma espécie de bateria sobre os quais nós temos vários ângulos de visão, é como uma espécie de uma fotografia. Nós podemos tirar uma fotografia de um determinado ângulo, mas se tirarmos de ângulos diferentes, provavelmente até chegamos a outro tipo de conclusões. E, portanto, em conjunto, é que nós podemos construir essa realidade. E, se calhar, fará sentido que, do ponto de vista da aplicação do Código da Estrada, se recorram a outro tipo de indicadores para verificação mais fácil e mais eficaz das fiscalizações que se requerem. Porque o argumento, por exemplo, do metro e meio, o argumento do metro e meio é um argumento que é difícil de ser esgrimido num tribunal, por exemplo, para avaliar a responsabilidade de um determinado acidente. Porquê? Porque é um indicador que, neste caso concreto, é um indicador dinâmico. Era preciso que aquela infraestrutura tivesse a ser filmada para, naquele momento, se poder confirmar que, efetivamente, o automobilista não respeitou a distância de ultrapassagem, a distância lateral de ultrapassagem, ou que o ciclista fez um movimento brusco qualquer e, digamos, invadiu o espaço que estava para além do metro e meio, porque também pode dar-se esse caso nessas circunstâncias. E, portanto, eu percebo que isso seja, de facto, difícil de esgrimir no caso de um acidente e de concluir que o acidente deu-se porque, por exemplo, não houve respeito de uma parte ou da outra por causa da distância lateral de um metro e meio. E, portanto, isso tem que ser visto de outra maneira, isto é, temos que usar reclamar maior fiscalização, sim, e tentar perceber porque é que as polícias que fazem essa, ou os agentes, as instituições que fazem essa fiscalização, não têm um comportamento tão proativo como outras parecem ter noutros países, como referiu a diferença entre as multas de Holanda e de Portugal, são um indicador, provavelmente, que nos diz que as polícias aqui são muito pouco ativas na fiscalização dessa área do Código da Estrada, ou desse domínio do Código da Estrada. Mas isso não é uma questão exclusiva do Código da Estrada. Há muita fiscalização que era preciso fazer no nosso país e que não é feita, e que só agora, por exemplo, é que a ACT, por exemplo, está a atuar de acordo com aquilo que a lei estabelece, relativamente, por exemplo, aos falsos estágios profissionais, aos falsos contratos de emprego e inserção, aos falsos recibos verdes, etc. E isto é uma realidade que já tem anos, muitos mais anos do que que o Código da Estrada estabelece e não foram aplicados. Portanto, há aqui um déficit, efetivamente, na sociedade portuguesa. Nós não podemos separar as coisas. Há um déficit, efetivamente, na sociedade portuguesa de fiscalização de cumprimento da lei. Isso tem a ver com razões históricas e com razões políticas. Porque quando se tem um discurso que sistematicamente é no sentido de achar que o Estado tem muitas gorduras e que tem muitos funcionários a mais e que tem muitos recursos mal aplicados, etc., esse discurso tem como consequência prática que a administração pública e, sobretudo, as entidades fiscalizadoras cada vez mais reduzem o seu nível de atividade para poder corresponder a essa política macroeconómica cujo objetivo é um objetivo financeiro e não um objetivo de política económica ou das várias dimensões da política económica. Portanto, isto está tudo ligado e acho que nós não podemos, e se calhar isso era um aspecto que eu acho que os peticionários não tomam em consideração. Nós não podemos isolar esta questão, que é uma questão justa, repito, e as reclamações que fazem são justas, estou a repetir outra vez, mas não podemos isolar do resto que existe, infelizmente, no nosso país. E, portanto, acho que é preciso muita pedagogia, como disse há bocado, é preciso muita pedagogia, mas também é preciso resolver, tentar, junto dos próprios utilizadores das bicicletas, ter uma pedagogia de como as pessoas se devem comportar na deslocação dentro de uma infraestrutura rodoviária. Vou-lhe dar só um exemplo concreto. Eu tenho, por acaso, tenho uma formação técnica em transportes e toda a minha área de atividade económica foi feita, toda a minha vida foi feita na área dos transportes e infraestruturas. E eu andei uma série de anos, e ando uma série de anos, a lutar para que os transportes públicos tenham vias reservadas. Porquê? Porque isso é a melhor maneira de servir não só o transporte público em causa, mas também o serviço público em termos de deslocação das pessoas mais rápidas, mais seguras, mais eficientes, mais eficazes. E também andei, aqui em Lisboa, por exemplo, a defender a ideia de que devia haver vias cicláveis próprias para que o modo de ciclável fosse o modo de deslocação normal em alternativa ao transporte público ou em transporte individual. E quando existem, aquilo que é uma questão que eu vos coloco, e é a questão que eu vos quero deixar, quando se torna o discurso absolutista, no sentido que o ciclista deve poder circular nas infraestruturas, nos mesmos sítios onde devem circular os carros, eu pergunto-vos se nas vias onde existem pistas dedicadas para a utilização de bicicletas, e há bocado tu estavas a dizer que havia o sinal de circular da pista ciclável torna obrigatório, entre aspas, a circulação por essas vias, o que eu digo é o seguinte: nos sítios onde existem vias cicláveis, por que razão é que a aplicação dessa regra não é compaginada com uma recomendação para que os ciclistas usem preferencialmente essas vias cicláveis? Para que, não porque se possa, por exemplo, pôr no Código da Estrada uma norma do tipo nas vias não podem circular ciclistas, isso não faz sentido. Não é no sentido de proibir, seja o que for, mas é no sentido de recomendar que a existência de vias cicláveis próprias tornam a deslocação em modo de bicicleta muito mais seguro, muito mais tranquilo até, e muito mais protetor da interferência de outros modos de transporte. Portanto, gostava de que vocês refletissem também sobre isso, porque nós podemos ter um código muito proibicionista e muito, digamos, penalizador sobre os que violam regras do Código da Estrada, mas temos também que ter bom senso e perceber que há determinados comportamentos que todos nós temos que provavelmente não são completamente perceptíveis pelo comum das pessoas. E o que muitas pessoas me dizem é que isto não é um argumento de autoridade, portanto é uma experiência que qualquer um se calhar pode ter outra de forma diferente. Muitas pessoas dizem, mas porquê é que nos sítios onde há pistas cicláveis, porquê é que os ciclistas querem ir para o meio da estrada? Para o meio, isto é, para a estrada, tal como a circulação dos próprios automóveis, como acontece com os automóveis. E, portanto, gostava de vos ouvir esta reação, porque essa é uma pergunta que me fazem e que eu sei a resposta, mas também gostava de saber a vossa. Obrigado.
Quando o Heitor de Sousa passar a andar de bicicleta, vai perceber logo. António Cardoso.
Antes de mais, as minhas desculpas pelo facto de ter sido atrasado. E, em nome do Partido Socialista, quero saudar a vossa presença e agradecer os contributos que nos deixaram que estão, e pela causa que estão a abraçar, ao qual, não tendo ouvido a parte inicial, mas tendo lido a petição, penso que estou plenamente dentro do assunto. E fazendo também uma pequena declaração de interesses, eu também sou praticante, sou utilizador da bicicleta e, portanto, revejo-me, e porque não, provavelmente até assinaria a vossa petição se ela, e não a oportunidade passasse por mim, e, portanto, faria essa, eu teria todo o gosto em subscrever. Bom, isto para adiantar que valorizo muito a bicicleta, faz-me muito bem, se calhar mais gente aqui nesta sala, que eu conheço também. E, portanto, daí ser interessante os dados que vocês, e as preocupações que trazem. No entanto, eu adiantava duas coisas. A primeira é os dados da Comissão Europeia de 28 de março de 2017, ou 16, olha, se precisar, mas não. Também não é por aí que fica a perder o valor. A Comissão Europeia dizia que Portugal foi dos países que maior taxa de redução de mortes teve em acidentes de viação. E, portanto, e que esse número estaria no dobro da média europeia. Portanto, um sinal entre 2000 e 2016. Portanto, isto para dizer que, efetivamente, algo mudou na sociedade portuguesa e, portanto, é positivo. Mas não chega. Nós devemos querer mais e, por isso, vocês aqui estão preocupados e eu também estou solidário com a vossa causa. Por outro lado, e como já foi aqui adiantado pelo Sr. Coordenador, o Ministério da Administração Interna fez-nos chegar uma informação em que as vossas preocupações seriam retratadas lá, nomeadamente a criação de uma comissão interministerial foi criada numa resolução do Conselho de Ministros e que está no PENSE 2020, que são medidas que vão ao encontro das vossas preocupações. Portanto, era esta nota que me apraz dar. Não sei se ela satisfaz plenamente, mas, claro, terão algo a dizer. E muito pouco mais vou adiantar, a não ser estar disponível para vos acompanhar e os vossos problemas, eu também serei um defensor dos mesmos nos sítios onde eu puder vos ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, António. E, portanto, pelo PSD, o meu nome é Carlos Silva. Desde já faço uma declaração de interesses também, sendo ciclista e utilizador frequente de bicicleta. Não o faço de casa para a Assembleia da República porque se torna impossível fazê-lo exatamente pelas razões que vocês apontaram. Eu tenho que circular em algumas vias, venho da zona de Belas, tenho que circular em algumas vias que pela manhã, às horas de ponta, para além da poluição e muitas das vezes para além da velocidade a que se circula, portanto se torna quase impossível. No entanto, portanto, fica aqui a minha saudação pela vossa petição. Todo o interesse da minha parte em colaborar naquilo que for possível, portanto, para levarmos por diante esta luta que não começa hoje, não começou ontem, já tem muitos anos de muitas pessoas e que não termina aqui, que há de com certeza continuar. Saudar também, participei com a minha votação na alteração ao Código da Estrada que nos colocou do ponto de vista legislativo naquilo que há de mais moderno em termos de boas práticas no contexto internacional. Mas, infelizmente, portanto, tarda a regulação e, portanto, é uma luta que tem que ser feita e, desde já, portanto, a minha disponibilidade para poder ajudar. Eu acho que, independentemente das estatísticas, ainda bem que o Mário aqui colocou, porque há muita forma de avaliar as coisas, enquanto vier a morrer na estrada alguém, seja ciclista ou seja peão, por falta de educação, por falta de civismo, por falta de respeito dos automobilistas, eu acho que essa luta não deve parar. Portanto, não me sinto confortável com os argumentos da senhora Ministra da Administração Interna quando diz que estamos dentro dos parâmetros europeus, estamos pela média e nessa circunstância fez-se um caminho. É verdade, António Cardoso fez-se um caminho, e ainda bem. Mas ainda é elevada a sinistralidade. E desse ponto de vista, e porque ando, não todos os dias, mas quase todos os dias na estrada, eu acho que veio-se a introduzir aqui para o novo Código da Estrada um elemento de conflitualidade cada vez maior. Eu tenho sentido ao longo dos últimos tempos que existem automobilistas verdadeiramente chateados com os ciclistas. Eu sei também há colegas ciclistas que não se comportam da melhor maneira. E é um apelo que vos faço. Também há algumas campanhas no sentido de sensibilizar a malta ciclista, porque às vezes não é necessário irmos dois a dois na estrada. Se sentimos que temos carros atrás de nós, acho que podemos facilitar a vida aos automobilistas. Portanto, porque isto por vezes acontece. Temos colegas que às vezes fazem isto. Propositadamente, eu agora tenho direitos, portanto, deixe-me ir. Mas também sinto que da parte dos automobilistas, porque sabem que nós temos novos direitos, também há uma certa conflitualidade. E nessa circunstância, portanto, acho que isto, acho que era o Heitor de Sousa que referia, ou o Miguel, que tem que haver alguns pontos de equilíbrio. Isso é fundamental. E esta questão colocada pelo Heitor de Sousa sobre as ciclovias é muito importante ser esclarecido. Por exemplo, a ciclovia de Cascais é fonte de conflitualidade brutal. E às vezes com razão para os automobilistas. Aquela zona é muito usada pelos ciclistas, portanto, é uma zona de desfrute fantástica, como poucas na Europa, se calhar. Portanto, é natural que muitos ciclistas para lá vão, mas o que é um facto é que um ciclista não pode andar na ciclovia, porque andam na ciclovia cães, crianças com patins, pais com os carrinhos de bebê, e algumas ciclistas, depende dos ciclistas, há ciclistas que se deslocam a 60 horas. Portanto, é evidente que têm que ter cuidados. Mas é um levantar de obstáculos permanente nessa circulação. Portanto, são 7 km fantásticos, do melhor que há no mundo, diria, mas que é preferível e é mais seguro o ciclista ir na estrada do que ir na ciclovia a tropeçar em tudo o que é obstáculos. Mas, de qualquer forma, isso é importante esclarecer, porque há automobilistas que acham que nós estamos obrigados a andar na ciclovia e fazem sinais e gestos e param os carros e ameaçam para bater, porque então não se percebe porque é que existindo uma ciclovia nós vamos na estrada. Mas a razão é simplesmente esta, quando começamos a andar de bicicleta percebemos logo. E portanto, eu acho muito bem que vocês tenham incitado esta luta, mais uma vez manifestar a minha disponibilidade. Eu acrescentaria aqui uma situação, é polémico, eu sei que os cicloturistas não gostam muito da questão do capacete. Eu acho que ir para a estrada sem capacete, para o passeio que seja, mesmo as próprias crianças que estão a começar a andar, de um momento para o outro caem, batem com a cabeça e acontece um problema. Eu acho que o capacete, muito embora sei que os cicloturistas não o defendem, acham que isso é uma forma de impedir a utilização de bicicleta, mas é uma questão de habituação. E por outro lado, para aqueles que andam mesmo na estrada, é a questão do seguro, porque neste momento há acidentes, até há acidentes com culpa por parte dos ciclistas, e acontece que muitas vezes grande parte dos ciclistas não... Eu sei que isto são matérias adicionais, mas que eu acho que têm de ser tratadas. E para terminar, relativamente à proposta, eu não posso deixar de fazer, relativamente àquilo que foi o comentário que o Governo fez à vossa petição, eu apenas quero dizer o seguinte, não me sinto confortável com um plano de segurança rodoviária que dedica às bicicletas e aos ciclistas duas ações, ou seja, um plano que tem cerca de 300 páginas, cheio de ações, linhas de ação, programas vários, e depois retrata a questão da bicicleta em duas ações. Também não me sinto confortável quando o plano de segurança rodoviária vê a bicicleta como um risco para a estrada. Portanto, é sinal que o plano está todo feito em função dos automóveis, e não está pensado do ponto de vista daquilo que o Sandro há pouco dizia, que para mim é muito importante, da convivência dos peões, das bicicletas, dos automóveis e das motorizadas, naturalmente. Portanto, e nessa circunstância, isto não me admira que a resposta tenha sido esta, feita desta forma, mas são novos passos desta luta que vocês têm em mãos, é virmos alterar alguns dos conceitos que estão em torno deste plano de segurança rodoviária. Muito obrigado, tenho dito. A palavra para vocês, em respostas finais, darem aquilo que é a vossa apreciação daquilo que foram as questões colocadas por nós. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agradeço as considerações. Da nossa parte, nunca dissemos que não houve uma mudança positiva, que não tem havido uma mudança positiva, quer do ponto de vista da lei, quer do ponto de vista do enquadramento da sinistralidade. Isso é evidente que, do ponto de vista estatístico, há uma redução e tem havido uma redução muito grande. E também é verdade que ficamos satisfeitos, porque pelo menos de uma forma residual, mas existe algum acolhimento, para nós insuficiente, mas existiu algum acolhimento no âmbito da Estratégia de Segurança Rodoviária 2020. Achamos que é insuficiente e achamos que é um paradigma que não está atualizado e que não serve os interesses que eu penso que todos nós defendemos, ter uma sociedade onde os modos ativos de mobilidade fazem parte deste mix de transportes numa maior cota do que atualmente. Com todas as vantagens daí decorrentes, e que não vou enunciar em detalhe, mas que todos saberão, a nível do ambiente, da economia, da saúde, da educação e também do desporto, naturalmente. Agora, é verdade que vivemos num país onde a fiscalização fica aquém da legislação. Isso é evidente, e por isso é que também compete às autoridades que têm incumbência de fazer a esta fiscalização, de definir prioridades. Nós, atualmente, continuamos a ter, e só ao nível de vítimas mortais na estrada, um número avassalador. Houve uma redução, de facto. Morrem 500 pessoas nas estradas e nas ruas em Portugal. Há anos, do registro que existe, da guerra colonial, em que não morreram tantos portugueses em África. É essa a gravidade do problema que estamos a falar. E quando, ao longo dos anos, o que se assistiu foi uma transferência do risco dos ocupantes dos automóveis para o exterior dos automóveis, por força dos airbags, de sistemas de segurança passiva, etc., neste momento o risco está, em grande parte, nos chamados utilizadores vulneráveis, que é um termo que já de si também acaba por enviesar algum tipo de análise, mas não ia entrar muito por aí. Mas neste momento temos carros cujo para-choque está à altura da cabeça de um jovem de 8 anos. E podemos circular a 100 à hora com a percepção de desconforto quase mínima, porque os carros têm suspensões, têm todos os sistemas e mais alguns de insonorização, conforto, etc. Ou seja, nem sempre por maldade, e não diria que isso é, quer dizer, eu também sou automobilista e não parto do pressuposto que há aqui um choque entre automóveis e bicicletas, não deve haver. Tem de haver uma construção de um diálogo. Todos nós convivemos num espaço público, foi essa a nossa posição de princípio. Mas o que existe é que a situação atual, quem usa o carro facilmente entra em velocidades excessivas que transformam totalmente o risco que é envolvido em caso de colisões. É muito diferente um carro bater em alguém. Quando digo em alguém, há um peão, um ciclista, que não tem mais nenhuma defesa a não ser ele próprio. A 20 a hora ou a 40 a hora. As estatísticas mostram claramente o aumento da sinistralidade fatal. Portanto, 500 pessoas a morrer por ano é muita gente. E destes temos 30, anda à volta dos 30, vai variando um bocadinho, ciclistas que morrem. Na minha federação morrem 2, 3 ciclistas por ano. E vou dizer-vos, usam todos capacete. Isso é uma questão que vamos... E ainda bem que no Código da Estrada nós recomendamos a utilização do capacete, mas não achamos que deva ser obrigatório. É a posição que a federação tem. Por várias razões. Aliás, a propósito disso, sinto-me quase compelida e vou confessar-vos que eu próprio, e a propósito da questão da prioridade da fiscalização, do que é que se fiscaliza ou não, quando temos uma PSP que consegue multar-me, a mim, por não usar capacete, e eu espero que eu seja caso único no país, eu tenho uma multa ilegal em casa, posso-vos mostrar. Multaram-me por não ter capacete e eram 3 agentes. E eu paguei no local 60 euros porque fizeram a aplicação do artigo da não utilização do capacete dos motociclos cruzado com o do velocípedo, que é 50% da multa. Portanto, em relação a prioridades... Tive um desconto. Não, os velocípedos têm a coima reduzida a 50%. Portanto, estamos a falar de uma situação que é concreta do ponto de vista da... No entanto, há falta de formação. Eu, há 2 semanas, fui quase abalroado por um autocarro da Carris a buzinar-me na Duque de Ávila a dizer que eu tinha de ir para a ciclovia. Quando eu estava no centro da estrada, naturalmente, e ele não conseguia me ultrapassar. Mas eu costumo andar rápido. Não ultrapasso os 50 km/h na cidade, mas ainda ando rápido. Se eu vou na ciclovia, o modo de transporte que é a bicicleta, em termos comparativos, para mim, como utilizador que... A quem lhe interessa a eficiência na deslocação e a eficácia, a rapidez, o modo de transporte de bicicleta fica claramente prejudicado, em termos de competitividade. Em países como a Holanda ou como a Bélgica e em Portugal já começa a existir essa sensibilidade. Ir de A para B em automóvel é fazer isto. Mas ir de bicicleta é fazer isto. Porque são essas aquilo que se chamam as linhas de desejo da circulação. As pessoas querem isto porque se parte de um axioma que é mais desejável para todos nós como sociedade, as pessoas andarem a pé e as pessoas andarem na bicicleta. Ou seja, isso é a base. Se não temos esta partilha deste axioma, então tudo o resto cai, de facto. Mas penso que é esse o entendimento geral. É esse também que está plasmado no Código da Estrada. Em relação à questão das ciclovias, elas nunca poderão ser obrigatórias. Da mesma maneira que não é obrigatório que os carros só circulem em autoestradas ou em itinerários principais.
Mas esse é o que está no Código
da Estrada. Já está no Código da Estrada.
Preferencialmente, aliás. Acho que parece ser. Eu acho que é a única recomendação do Código da Estrada. É. Até acho estranho. Mas na lei portuguesa não há recomendações, não é? Há ordens. Mas naquele caso...
Não, mas lá está essa recomendação. Se 1,5 m... como diz o deputado Heitor de Sousa, é difícil de avaliar, então como é que se poderá avaliar se aquela ciclovia, de facto, deveria ser preferencialmente utilizada? Sim, avaliar no sentido de uma fiscalização. Agora, as ciclovias, para bem e para mal, estão na nossa paisagem urbana e cada vez mais na paisagem suburbana, interurbana. E isso pode ser discutível da bondade do investimento, mas ciclovias, se forem bem feitas, cumprem uma função, nomeadamente a de captar novos ciclistas para este modo, onde se sentem mais protegidos, e, por outro lado, para permitir que os menos experientes, nomeadamente os mais jovens ou pessoas com capacidade física inferior, possam adotar este modo de transporte. Porque se assume que uma ciclovia, se for bem feita, tem este mérito. No entanto, para um ciclista veicular, a partilha é essencial. Porque as ciclovias não podem servir porta a porta toda uma cidade, todo um sistema de transporte. Ou seja, vai sempre ser necessário, para assegurar uma distribuição equitativa do território, que, mesmo quem use maioritariamente uma ciclovia no seu trajeto, de 20%, 30%, 50%, 60%, haja uma parte que é a circulação veicular. Portanto, a segurança tem de estar sempre garantida para todos. Felizmente, há cada vez mais ciclistas. Apesar de tudo, tem havido uma evolução. E havendo mais ciclistas, eu também penso que é perceptível que o clima geral, apesar de alguns pontos de tensão que são facilmente verificáveis, não sei se por raiva de ver os ciclistas às vezes a passar pelas filas, porque de facto o trânsito nas cidades começa a ser cada vez mais caótico, porque há cada vez mais carros e não temos espaço para tudo isto, não é? Mas de facto, tirando alguns pontos de conflitualidade, eu sinto que há uma mudança positiva em termos da mentalidade e da abordagem com que se pega no carro. Mas isso não esconde o facto de que um automobilista, e mais uma vez digo, somos todos automobilistas, não é? Ou quase todos, quando tem um carro, está a fazer uma coisa muito diferente do que quando usa uma bicicleta. É que tem uma arma em potência, que é uma das armas mais fatais. Está, há pouco tempo foi publicado um estudo onde mostrava que dentro da faixa dos jovens, os sub-24, os acidentes de viação são a causa de morte principal. Vamos chamar acidentes, para não chamar desastres, colisões ou despistes, que é o caso, que é aquilo que deveria ser chamado. Para terminar, a nível da segurança, e passar só aqui a palavra ao Mário, ao Ricardo, a nível da segurança, a resposta que o MAI deu é muito insuficiente, porque facilmente poderão fazer uma pesquisa e nós também, se for possível, gostaríamos de fazer chegar à Comissão não uma resposta ao documento do Governo, mas um documento que clarifica algumas destas questões que têm sido levantadas no âmbito da apresentação da petição. Mas facilmente se vê, por exemplo, a Federação Europeia de Ciclistas publica um Eurobarómetro, que conjuga uma série de indicadores. Só no aspecto da segurança, que é a relação entre as mortes de ciclistas e os ciclistas na estrada, nós não estamos tão, nem de longe, nem de perto, tão bem como o Governo afirma. Estamos em 27 países, estamos em 24º. Só estamos à frente de Chipre, da Bulgária e de Malta. Porque... Não. A questão é esta. É que, muito francamente, eu acredito que boa parte dessa resposta esteja ainda muito impregnada daquilo que é uma visão que certos técnicos que, se calhar, trabalham na ANSR ainda têm. Que é uma visão que, na nossa opinião, é redutora. Porque está a considerar os óbitos por total de habitantes. Se nós tivermos dois ciclistas no país inteiro, não é? E os dois morrerem nesse ano, os números são fantásticos. É essa a questão. Ou seja, a questão de a tirarem as estatísticas desta forma é leviano, na nossa opinião. E...
Só há essas estatísticas.
Exatamente.
Mas essas estatísticas são
válidas
como...
Sim.
Sim, mas também seria expectável da parte da ANSR haver um sentido crítico e não uma resposta que rejeita algumas das afirmações que estão na petição e que nos parecem inteiramente justas. É essa para nós a grande dificuldade em perceber, porque ninguém pode ficar satisfeito. Eu, para terminar, só iria... Não só não têm custos, como o potencial, e além do potencial humano, o potencial de retorno económico, só ao nível da redução da sinistralidade, das vantagens ao nível da saúde, são milhões e milhões e milhões. A Direção-Geral de Saúde agradeceria imenso, a nível do nosso orçamento do SNS, se tivéssemos mais pessoas a pedalar e mais pessoas a andar no dia-a-dia a pé.
Bom, vou ser bastante concreto e breve. Porque Meia notas aqui. A questão, em relação à questão do metro e meio ser uma distância dinâmica difícil de fiscalizar. De facto, mas o Parlamento, na vossa sabedoria, e porque também ouviu a sociedade civil, acrescentou algo que é verdade em 90% dos casos, que é a ocupação da via adjacente, certo? E a ocupação da via adjacente, que é uma obrigatoriedade para além do metro e meio, é facilmente fiscalizada. Okay? Portanto, é fácil, muito fácil, fiscalizar a ocupação da via adjacente. E isso, aliás, depois vou à questão do APAR, porque liga com isto. A questão do APAR, de facto, é algo que também foi algo que o Código de Estrada Português atualizou, porque era proibido, tínhamos que estar em fila indiana junto à berma, mas ficou igual aos outros Códigos da Estrada Europeus, em que autorizam andar a par na maior parte das circunstâncias, caso não cause de embaraço do trânsito, etc. O andar a par, às vezes, é mal entendido, porque qualquer condutor, e isto está no Código da Estrada, para ultrapassar um ciclista tem que ocupar a via adjacente, certo? Se qualquer veículo duas rodas, ocupar, não é? Qualquer motociclista sabe que se for encostado à berma, não é? Faz com que haja ultrapassagens na própria via em que ele está inserido. Isso é extremamente perigoso, certo? Portanto, um ciclista, dois ciclistas irem a par ou em fila indiana, não é? Acaba por ser igual em termos práticos, porque o motorista tem que sempre ocupar a via adjacente. Em termos geométricos, acho que é fácil de perceber. E melhor ainda, é que é mais rápido a ultrapassagem, porque estão a ocupar uma distância que é metade em comprimento, certo? Se tivermos um pelotão, não é, de 4 pessoas em fila indiana, não é, é o dobro de que 4 pessoas, não é, a par, não é? Certo? Portanto, a ultrapassagem é feita de uma forma mais rápida. E esse foi o racional no resto da Europa para autorizar a circulação a par. Portanto, para evitar precisamente que haja ultrapassagens na mesma via em que está o veículo duas rodas. Isso acho que é algo que os portugueses, durante anos, ouviram dizer que os ciclistas tinham que andar junto à berma e, culturalmente, continuam a buzinar e a barafustar. Mas isto é algo que a ANSR podia fazer este tipo de campanhas e nós próprios poderemos colaborar com elas, com desenhos, esquemas, etc., que temos estado a fazer com os nossos Facebooks, com as nossas fora de horas, etc., com desenhos, esquemas, etc., e eu sempre que vou à televisão e etc., explico isto desta forma, não há ninguém que depois não diga, realmente nunca tinha pensado nisso. Portanto, há aqui muita pedagogia a fazer em relação aos elementos mais fortes e mais perigosos na estrada, não é? Ok. Em relação à questão da polícia pouco ativos, mas ativos, eu acho que há muita falta de meios, poderá, enfim, terá a ver com as questões da austeridade, etc., mas também é que também ter em consideração algo em relação à gestão da velocidade, que é fundamental, que é a utilização de radares, não é? Eu tenho grandes cuidados com a questão do Big Brother, etc., mas tudo isso pode ser acautelado, mas a questão dos radares, há uma forma que está cada vez mais frequente no resto da Europa, é a criação de radares com caixas vazias, em que só 10% é que têm radares e depois são mudados em qualquer, não é? Em qualquer, quer dizer, de 15 em 15 dias uma equipa vai a mudar os radares. Em França, neste momento, vão colocar 15 mil caixas em que só 20 ou 30% estão com radares. Ok? O Plano Nacional de Radares, já não me recordo, mas acho que são 40 ou 60 radares. Okay? Pronto. Mesmo com a proporção do tamanho de França e de Portugal, entre, não é, entre 15 mil e 40, vejam que a diferença é bastante grande. Portanto, não é só o policiamento humano, mas também é através das tecnologias que podemos fazer isso. Em relação à pedagogia dos utilizadores em relação à questão da utilização das ciclovias, eu acho que já ficou bem esclarecido, através do seu deputado e através do Sandro, porque é que muitas vezes as ciclovias são mais perigosas e não permitem uma velocidade que seja eficiente, isto é, que seja encorajador para a bicicleta andar. Nem sempre. Se for uma criança, se for alguém a iniciar, a ciclovia é útil. Para alguém que anda mais rápido, muitas vezes a ciclovia é um entrave. E, por exemplo, a Federação tem pessoas a treinar todos os fins de semana, que nós vemos por aí, e não conseguem treinar em ciclovias a subir e a descer passeios. Se vocês começarem a ver, não é? Um atleta que anda a treinar não pode andar a subir e descer passeios para utilizar ciclovias. E tudo isto, quer dizer, podemos ter uma perspectiva ao contrário. É este paradigma que deve começar a mudar completamente nos portugueses. As bicicletas podem ser quase um elemento de pacificação da estrada, quer dizer, com a devida paciência, mas, quer dizer, não é? Quando há espaço, não é? As pessoas ultrapassam. Isso não é um problema noutros países e eu acho que é, de facto, esta ideia de que há mais ciclistas que está a criar alguns conflitos. Mas também devo dizer que o futuro, não é, da humanidade e das cidades e das sociedades vai ser a diversidade. Portanto, é natural que haja conflitos e que devemos lidar com eles de forma racional e humana. É só para dizer que é preferencialmente, também tinha aqui esta nota, já está preferencialmente no Código de Estrada, ok? Portanto, a preferência, não é? Já está essa recomendação no Código de Estrada. O que nos choca um pouco é dirigir a pedagogia, e isto acho que é um problema de paradigma que muitas vezes não é entendível, mas acho que em termos de foco institucional não devemos dirigir a pedagogia para as vítimas, não é? Eu acho que é algo que na ANSR ainda não está bem compreendido. Muita da pedagogia, quando mudou o Código da Estrada, os primeiros manuais que saíram foi o Manual das Bicicletas e o Manual dos Peões. Isto é, tentar ensinar os peões e as bicicletas, como algumas pessoas dizem, exagerando um pouco, a tentar fugir dos carros. Okay? Isso não é, de facto, a melhor maneira de lidar com um problema grave. Não é? Da mesma maneira como aqui há uns anos havia juízes, não é? Que quando vinha alguém a queixar-se de assédio sexual, não é? Dizia, ah, pois, se calhar você não se devia vestir assim, não é? E, portanto, esta ideia de recomendar às vítimas para evitar, não é? Serem agredidas ou serem, não é? Mortas, parece não ser a melhor maneira, especialmente se estamos a falar com crianças. Porque crianças, e isto também não é compreendido, não conseguem ter, nem crianças nem idosos, conseguem ter a precisão psíquica e física de avaliação de distâncias, não é? Há pessoas com princípios de Alzheimer, há crianças que não conseguem avaliar a distância ou o perigo, etc. E estarmos a tentar fazer pedagogia em relação às crianças e aos idosos e a todos os peões e os ciclistas, acho que é algo que, eticamente, contra mim, choca-me um pouco. Okay? Devíamos focar na pedagogia do elemento mais forte e que está a manobrar uma máquina potencialmente perigosa e que pode matar. Não é? É isso, essas pessoas que estão a manobrar uma máquina potencialmente perigosa e que pode matar, têm uma licença para conduzir e essa licença tem que ser controlada com exames médicos, etc. E toda a pedagogia deve ser baseada no elemento mais perigoso. E eu sei que isto pode ser polémico. Em relação à taxa de redução, muito rapidamente. A taxa de redução é, de facto, fantástica. Aliás, Portugal ganhou um prémio sobre... Mas há aqui alguns elementos que também, para já fica mal vangloriar-nos dessa questão. Porque é algo que a ACAM diz sempre, e que eu faço parte, é que o número de mortes não reduz. O número de mortes está sempre a aumentar, certo? Isto pode ser, não é? Pode ser uma forma poética de dizer, mas é preciso não esquecer que o número de mortes está sempre a aumentar. E porquê que, de repente, a taxa, não é? E o número de mortes por milhão de habitantes, de facto, reduziu bastante em Portugal? Há aqui outro tipo de questões que são exteriores às políticas governamentais, que, aliás, inclui vários partidos que aqui estão, quer dizer, porque são décadas disto, não é? Temos, portanto, foi uma década de uma crise acentuada e profunda, obviamente. Portanto, as pessoas tiram o pé do acelerador, pessoas de pijama em casa não andam de carro, matam menos, não é? E, portanto, há que ter muito cuidado em avaliar entrar em bandeira, em arco, com reduções que têm a ver com uma crise das mais profundas que Portugal passou no último século. A outra questão é, obviamente, a renovação da frota automóvel que foi feita nas últimas décadas, não é? Portanto, os carros cada vez estão muito mais seguros, não é? E, portanto, isto são coisas que são exteriores à Europa, são exigências europeias, etc. E a outra questão é um investimento exacerbado, a nosso ver, em autoestradas, IPs, ICs, etc. Não é? Isso criou, obviamente, com que as pessoas saíssem das estradas nacionais em que havia peões, tratores, etc. Mas também cria uma dependência imensa da sociedade portuguesa ao automóvel. Não é? Isto são outras, é outra sessão que podíamos fazer aqui. Não é? Mas isto criou um coice, que é o que restou. Depois de investirmos em IPs, ICs, etc., é as nossas cidades e as nossas populações totalmente dependentes do automóvel, de importações do estrangeiro, de obesidade, de ambiente, etc., etc. Portanto, que fique claro, sem transportes públicos, etc. E, portanto, não podemos andar muito em arco. Eu acho que não fica bem estarmos a falar muito nas conquistas da Eurovisão. A taxa de redução de mortes, a Comissão Interministerial, de facto, é uma resposta que está, e a petição foi feita antes de... do PENSE 2020, mas devo dizer que nós gostaríamos, e ficaria bem da parte de um governo democrático, aberto, solidário, etc., que incluísse na Comissão Interministerial a sociedade civil. Portanto, eu acho que isso seria algo... Exato, acho que isso seria muito bom. Aliás, eu também recomendaria, para também rebatermos alguns pontos de uma forma pedagógica e simpática, o parecer do Ministério, já agora fica o recado que gostaríamos de ter uma audiência, pelo menos com alguém do Ministro, do Gabinete da Ministra, para esclarecermos exatamente porque é que aquele parecer nos choca um pouco. Em relação, porque de facto tem a ver com isto, tem a ver com a visão zero. A visão zero é algo que surgiu na Suécia e que diz basicamente o seguinte: qualquer morte na estrada é inaceitável, não é? E isto não é refletido no documento produzido pelo gabinete, que nós achamos que se calhar veio da ANSR e portanto não estranhamos. Em relação ao seguro e ao capacete, isto daria outra sessão, só num minuto ou dois. Em relação ao seguro, pensem só no seguinte: Portugal seria a exceção no mundo por causa do seguro, ok? Não há nenhum país que haja notícia que tenha seguro. A questão do seguro pode ser feita através da introdução na legislação portuguesa de recomendações da Comunidade Europeia, de uma diretiva da Comunidade Europeia em que diz que, no caso de haver um sinistro entre um carro, um automóvel e um utente vulnerável, quem paga é a seguradora do automóvel. Isto poderá parecer chocante, não é? E injusto, mas é assim que a maior parte da Europa funciona. E isto resolve o problema das seguradoras. Okay? Isto pode haver um aumento ligeiro dos prémios dos automóveis, mas isso de facto não acontece porque de facto o número da sinistralidade pode baixar ao mesmo tempo. Portanto, esta guerra civil que existe em Portugal, não é? Esta sinistralidade que existe em Portugal faz com que temos os prémios dos mais altos da Europa, como é óbvio, não é? Portanto, se tivermos esta questão que se chama responsabilidade pelo risco, que é conhecida em toda a Europa e que vem numa recomendação europeia, resolveríamos a questão dos seguros em relação aos ciclistas. Em relação ao capacete, a outra...
Desculpe interromper. É importante referir que, mesmo com a aplicação dessa responsabilidade pelo risco, o automobilista não está impedido de recorrer da decisão.
Obviamente. E estamos...
Caso acho que tem...
Obviamente. E isto... Isto é um assunto tecnicamente muito difícil e, se me permite, eu não vou conseguir explicar aqui nestes minutos, mas, obviamente, estamos a falar de responsabilidade civil, que é da parte do seguro obrigatório, ok? Não estamos a falar da responsabilidade criminal, não é? Que isso é outro assunto que pode ser levado a tribunal, etc.
Mas, desculpa, Mário, só. Sim. No fundo, este princípio, já existe uma situação que todos nós conhecemos, que é aquela presunção de que quem bate por trás é que causou o sinistro. E, no fundo... seria utilizar esse princípio de que, normalmente, quem está na situação em que pode evitar o sinistro é que tem a responsabilidade, seria transportar esse princípio para quem opera a máquina perigosa é responsável pela segurança daqueles que estão mais vulneráveis. Não está impedido de depois recorrer da decisão porque, de facto, consegue provar que fez tudo o que podia para evitar o sinistro.
E isso, nesse aspecto, seria a seguradora a tratar disso. Aliás, há uma coisa que se chama a Loi de Badinter, em França, não é? Dos anos 70, em que crianças e idosos não têm qualquer tipo de possibilidades de ter responsabilidade num sinistro, ok? E isso acho que até é facilmente entendível, não é? Crianças até aos 14 anos e idosos para cima dos 60 anos em França, de forma alguma podem ser responsabilidades em termos civis do acidente, não é? Eu acho que isto é uma questão humana facilmente compreensível. Em muitos países da Europa, isto é estendido a outros, aos utilizadores vulneráveis, tucur, portanto, peões, ciclistas, etc. Está muito bem observado, isso está muito bem observado. Devemos, se calhar, começar a pensar melhor nisso, porque a responsabilidade pelo risco, não é, deve ser sempre do mais forte em relação ao mais fraco. E, nesse caso, o ciclista deve ser responsável por pagar em relação ao peão. Obviamente. E, neste caso, a solução que já conversamos entre nós poderia ser uma extensão muito simples. Repare, seria caso único no mundo, não é? Seria caso único no mundo, ok? E eu acho que antes de entrar...
Tenho um colega que entrou com um carro dentro.
Claro. Antes de entrarmos...
O carro estava à frente, atravessou-se. E eu vinha, não consegui trocar dentro do carro.
Claro.
Entrou dentro do carro.
Claro.
Pois, eu
Claro. Ele é que bateu. Nesse caso, a seguradora do automóvel na Holanda e na maior parte dos países da Europa pagaria e depois, eventualmente, poderia haver a possibilidade de ressarcir esse dinheiro por outros métodos, ok? Portanto, esse assunto estaria tratado dessa forma. A única coisa que eu vos digo... Ora, nem mais. Em relação... Ora, nem mais. Em relação ao peão, o que eu advogo e que já foi relativamente consensual é uma extensão mínima do Fundo de Garantia Automóvel para ser um Fundo de Garantia da Estrada, não é? Com mais 1% cobria os peões. Isto nem quer dizer que depois o ciclista não tivesse que fazer contas com o seguro de garantia da estrada, não é? Porque é isso que acontece, não é? Mas os peões mais fracos seriam cobertos por ciclistas que não tinham peões.
Deixa-me só. Okay? Esta extensão do Fundo de Garantia Automóvel, que eu acho que nem sequer chegaria a 1%, muito pois, francamente, porque também não podemos confundir a árvore com a floresta. A claro. Maior parte da sinistralidade, em termos de valor económico do dano que depois é acionado, é incomensuravelmente superior do que o dano potencial que um ciclista pode causar. Aliás, tanto quanto nós saibamos...
0,01%. Tanto... Não, eu percebo. Não, eu só devo dizer em relação ao capacete. Em relação ao capacete, também só para dizer o seguinte. O capacete é um assunto difícil, também não é fácil de lidar, mas compreendam o seguinte. Como já disse o Sandro, uma sociedade que tenha mais ciclistas e mais peões é uma sociedade mais saudável, que ganha muito mais em termos económicos, em termos ambientais. Portanto, os custos em termos económicos são incomensuráveis. O que aconteceu nos poucos países, que é a Austrália e a Nova Zelândia, e alguns estados dos Estados Unidos em que houve obrigatoriedade dos capacetes, é que houve uma redução de 40% a 60% do número de ciclistas. Podemos dizer que isso não deve acontecer e que as campanhas podem evitar isso, etc. Mas são países muito sofisticados, como a Austrália e a Nova Zelândia, que tiveram campanhas a contrariar essa redução de 40% a 60% e não conseguiram. Portanto, porque se dá uma mensagem de perigo, aliás, quer dizer, se virem um ciclista urbano que anda por aí, que vai ao pão, etc., não usa capacete. Aliás, também, em Portugal, se começarem a ver os alentejanos ou as pessoas rurais que andam, que vão à horta e vêm da horta, estarem a usar capacete quase que parece uma invenção um bocado fora deste mundo, ok? Pensem só nestas pessoas que nós vemos quando vamos visitar a avó, não é? E vemos as coisas. E, portanto, mais uma vez, em termos éticos, é pôr a responsabilidade da proteção no mais vulnerável. Okay? É nós estarmos a dizer, não é? E desculpem esta metáfora novamente, se calhar as senhoras não devem usar a minissaia. Okay? É de facto algo que a sociedade tem que mudar e não pode começar a pôr a responsabilidade nas vítimas. O que temos que fazer é reduzir a velocidade dos automóveis.
Minissaia
não sai travada. Não é travada, exatamente. Bom, e portanto, isso era algo que juízes diziam e espero que já não digam mais, não é? Aqui há muitos anos. E isto tem que acabar. Portanto, a responsabilidade não é da vítima, não é? A responsabilidade é os automóveis conduzirem de forma mais lenta, mais civilizada, etc, etc. E isto a NSR ainda não está nesse ponto. Ok? Muito obrigado.
Se me permitir, um minuto mesmo. Em abril, no Facebook da...
Não. Em abril, nos Facebooks das várias polícias que dependem diretamente do MAI, apareceram várias campanhas a recomendar a utilização do capacete, algumas falavam do 1,5 metro, mas estavam dirigidas ao ciclista. Enfim, isto não tem a ver com falta de recursos, isto tem a ver com campanhas que estão dirigidas para a vítima e não para a origem do perigo. A Polícia Municipal de Lisboa, que, tanto quanto sei, recebe diretivas da Câmara Municipal, fez uma publicação em que, embora fosse extenso e se calhar não passa a mensagem tão efetivamente, a verdade é que passou a mensagem correta, porque fez um elenco de todas as regras que abordam os ciclistas, explicou que comportamentos devem adotar, explicou que direitos têm e, sobretudo, explicava aos automobilistas também que direitos os ciclistas têm, como, por exemplo, não irem encostados à berma. Enfim, no fundo, está uma mensagem muito completa, mas correta, enquanto que as da PSP e da GNR frequentemente tinham erros. De modo que isto não tem a ver com falta de recursos, tem apenas a ver com as diretivas que essas polícias vão recebendo. E acho que não é preciso acrescentar mais nada ao que os meus colegas já fizeram.
Nós estamos totalmente disponíveis para colaborar com todas as entidades quando for conveniente e importante.
Eu agradecia então que aquela informação que há pouco mostrou das torres, eu acho que era oportuna fazer.
Será enviado no documento.
E toda a informação que vejam como muito útil, façam-na chegar.
Será resta-me um e-mail,
por um mail, eu aqui combino com o doutor.
Sim, combina, sim.
Sim. Resta-me agradecer.
Só perceber se a resposta do MAI é pública ou não.
É pública, é pública.
Portanto, as associações podem divulgar a resposta do MAI?
Mas vamos lá ver, vocês foi-vos enviado.
Foi, não,
é público. Podem utilizar, sim, perfeitamente. Sim. Pronto, resta-me agradecer a vós e aos senhores deputados. Portanto, esta foi aqui uma boa hora de debate em torno deste tema. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado.